Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E uma boa noite também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui conosco nessa noite. Solicito, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 31/2024, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei número 019/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, serviço ao Autônomo Municipal de Saúde SAMIS, aprovado pela lei municipal número 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado à superdotação orçamentária insuficiente de outras providências.
Matéria recebida número 85/2024, Prefeitura de Bitinga, ofício número 305/2024, solicita que o projeto de lei número 06/2024, protocolado nessa Casa de Leis, sobre PL número 22/2024, seja analisado pelos senhores vereadores em regime de urgência especial, nos termos da legislação sobre o assunto.
Projeto de lei ordinária número 32/2024, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município do dia de festejo de São Francisco de Assis.
Projeto de lei ordinária número 33/2024, vereador Célio Oristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga a cavalgada beneficente a ser realizada anualmente no mês de maio.
Projeto de lei ordinária número 34/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Janina Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Projeto de lei ordinária que dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo do município de Bitinga, São Paulo.
Emenda supressiva número 1 ao PLO 14/2024, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa ao PLO número 14/2024.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 12/2024, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária número 12/2024, Ricardo Prado, dispõe sobre a semana da campanha de conscientização dos PETs na sombra no município de Bitinga e da outras providências.
Emenda supressiva. Emenda supressiva número 1 ao PLO 26/2024, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca ao projeto de lei ordinária número 26/2024, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do âmbito do município de Bitinga o Dia da Força Expedicionária Brasileira.
Parecer CCRJR número 7/2024, PLO 1/2024, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 8/2024, PLO 8/2024, parecer favorável. A relatora é vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 9/2024, PLO 15/2024, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 10/2024, PDL 1/2024, parecer favorável. A relatora é vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 11/2024, OPLO 221/2023, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 12/2024, OPLO 11/2024, parecer favorável. Relator é vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 13/2024, OPDL 2/2024, parecer favorável. Relatoria, Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 14/2024, OPLO 222/2023, parecer favorável. Relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 15/2024, OPLO 3/2024, parecer favorável. Relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 16/2024, OPLO 28/2024, parecer favorável, o relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 17/2024, OPLO 2/2024, parecer favorável, é relatoria, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 18/2024, OPLO 223/2023, parecer favorável, o relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 19/2024, OPLO 12/2024, parecer favorável, relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 20/2024, OPLO 26/2024, parecer favorável, o relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 21/2024, OPLO 9/2024, parecer favorável, relatoria, vereadora Aline Sertori.
Parecer CCLJR número 22/2024, OPLC 3/2024, parecer favorável, relatora é a vereadora Aline Sartori.
Indicação número 43/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, solicito que a senhora prefeita municipal, através do setor competente, providencie a instalação das grades dos bueiros nas ruas do bairro Terra Branca em caráter de urgência.
Indicação 44/2024, vereador Marco Antônio da Fonseca, indica a Secretaria Municipal de Serviços Públicos a realização de operação tapa-buraco na esquina da creche da escola Joana Georgette Branco, ou Joaninha, na rua Antenor Simões Maia, no cruzamento com a rua José Ianello, com urgência.
Indicação número 45/2024, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, indica que o Executivo Municipal determina o setor competente que realiza a manutenção, limpeza e roçagem da Praça do Jardim Itacoaral.
Indicação 46/2024, vereadora Janaína Bastos, solicita que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tome providências quanto aos buracos no asfalto por toda a rua Celeste Roncada, no Jardim Paineiras 2, em caráter de urgência.
Indicação número 47/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão e José Nilson Viana, indica o Poder Executivo para que inclua no cronograma de recapeamento asfáltico o último quarteirão da rua José Longini, entre os números 607 ao 678 e ao 687, pois apresentam muitas imperfeições e buracos.
Indicação 48/2024, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana, solicita ao Poder Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos para que seja efetuada a limpeza no quintal e da calçada do imóvel situado na rua Joana Salia Salva, 432, no bairro Vila Maria, considerando o matagal alto ali existente, que contribuem para a proliferação de insetos e animais peçonhentos no local, conforme demonstram fotografias em anexo.
Indicação número 49/2024, autoria da vereadora Aline Sartori, solicita recapeamento asfáltico da rua Toficaria Jacob, localizada em frente à praça do Conjunto Habitacional Marli Arantes, com o Jardim Felicidade, em caráter de urgência.
Indicação 50/2024, vereadora Aline Sartori, indica-se ao Executivo Municipal, através do setor competente, que realize a retirada de galhos que se encontram na via asfáltica na rua Aparecida Conceição Silva Bueno, no Jardim da Lina.
Indicação número 51/2024, autoria da vereadora Aline Sartori, solicita ao Poder Executivo e à Secretaria de Trânsito que seja estudada a possibilidade de implantação de duas lombadas na rua Eliete Justo de Oliveira, no bairro Jardim IP2.
Indicação 52/2024, vereadora Aline Sartori, indica alteração para mão única de direção na rua Maria Geraldina da Mota, na Vila Guarani, de frente ao Centro Educacional Dom Pedro II.
Indicação número 53/2024, autoria da vereadora Aline Sartori, indica que a Prefeitura Municipal de Bitinga tome as devidas providências em relação ao prédio onde funciona o antigo albergue municipal.
Indicação 54/2024, vereadora Aline Sartori, indica que o benefício do plano de saúde Unimed seja estendido aos conselheiros tutelares de Bitinga.
Indicação número 55/2024, autoria dos vereadores Célia Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Prefeitura Municipal, por meio da pasta responsável, o serviço de limpeza no canteiro central da Avenida João Fará, em frente à Escola CIEI, no Jardim Natália.
Indicação 56/2024, vereador José Nilson Viana, indica ao departamento responsável da Prefeitura Municipal a notificação dos proprietários dos imóveis localizados na Rua 12, número 518 e adjacentes, bem como do imóvel localizado na rua de trás da rua Dionísio Catalano, número 515, no Jardim Paineiras, Paineiras 1, em virtude da grande aglomeração de ratos que vem invadindo a igreja evangélica vizinha e essas residências.
Indicação número 57/2024, autoria dos vereadores Célia Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica a Secretaria Municipal competente do Poder Executivo a limpeza e a roçagem da Praça do Jardim Taquaral com urgência.
Indicação 58/2024, vereador Ricardo Prado, indicação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, para que seja efetuada a limpeza da área existente no antigo poço de captação de água, localizado no início da rua Pereira Landim, centro, e também a limpeza da boca de lobo existente de frente ao local em regime de urgência, conforme demonstram fotografias em anexo.
Moção número 66/2024, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar à família Senhorini em virtude do falecimento de Durvalino Senhorini, externando condolências à família enlutada.
Moção 68/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Lino Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, moção de pesar à família Mendonça, em virtude do falecimento do senhor José Teixeira de Mendonça, externando condolências à família enlutada.
Moção número 69/2024, autoria dos vereadores Célia Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar a família Araújo, em decorrência do falecimento da senhora Anaíra Antônio de Araújo, externando condolências à família enlutada.
Moção 70/2024, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar a senhora Sônia Aparecida de Souza Senhorini e aos filhos Ariel e Ariane, pelo falecimento do senhor Dorvalino Senhorini, externando sinceras condolências a toda a família lotada.
Moção número 73/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristeu, Daniela Branco de Rosa, Helena Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar a família Campanelli, pelo falecimento da senhora Judite Campanelli Altremari, externando condolências à família enlutada.
Moção número 75/2024, vereadores Aline Sartori, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar a família Silva, em virtude do falecimento de Valdir Ferreira da Silva, externando condolências à família enlutada.
Ofício número 57/2024. Da vereadora Aline Sartori, solicita a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, ofício número 311/2023, do terceiro promotor de justiça de Bitinga, o excelentíssimo promotor Tiago Rodrigues Gardim, encaminhado ao Poder Executivo, referente à balsa municipal localizada no rio Jacaré-Guaçu. Senhora Prefeita, pelo presente encaminhado cópia do despacho, cópia do baixinado remetido a essa promotoria de justiça de Bitinga, solicito no prazo de 60 dias. Remeta cópia da lei orçamentária anual contendo a previsão de gastos no tocante ao conserto da balsa municipal para o ano 2024. Realize diligência por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a fim de informar o número estimado de pessoas que residem nas localidades, bairros, comunidades que são diretamente beneficiados com a operação da balsa municipal, informando ainda se a maioria da referida população pode ser considerada de baixa renda. Remeta por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relatório detalhado indicando as atuais condições das vias de acesso alternativas da balsa municipal, estradas IBG 157, 477, 161, 374 e outras. Informe se, até a conclusão do Conselho da Balsa, há previsão de oferta de serviços de transporte coletivo às localidades, bairros e comunidades atingidas, em especial considerando o caráter essencial de referido serviço público, cuja competência constitucional é atribuída ao município, artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal. Preste os demais esclarecimentos que entender pertinentes em relação aos fatos apurados nos autos. Dr. Tiago Rodrigues Gardim, terceiro promotor de justiça de Bitinga, a senhora... Excelentíssima senhora Cristina Maria Caria Arantes, prefeita municipal de Bitinga.
Matéria recebida número 77/2024 do SAAI, resposta ao requerimento número 33/2024 da nobre edil, vereadora Janaína Bastos.
Matéria recebida número 78/2024, Fátima Aparecida Johans, balancete da receita e da despesa do mês de fevereiro de 2024, Poder Legislativo.
Matéria recebida 79/2024 do SAMES, ofício do SAMES número 03/2024, apresenta resposta ao requerimento de informação 52/2024.
Matéria recebida número 80/2024, convite da Câmara Municipal de Piracicaba para a palestra e oficina sobre a alfabetização criativa e as metodologias ativas.
Matéria recebida número 82/2024 do SAAI, resposta à indicação número 8/2024 da nobre edil, vereadora Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos e Célio Aristão.
Matéria recebida número 83/2024, Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMES, apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de janeiro de 2024.
Matéria recebida número 86/2024, documento do Observatório Nacional da Mulher na Política, parceiro da Rede Ponte e do Instituto Marielle Franco. Iniciativa Maré de PLs contra violências, política de gênero e raça, que busca incentivar vereadoras e deputadas estaduais a protocolarem projetos de lei baseados em evidências, legislações anteriores e pesquisas científicas que consigam transformar positivamente suas realidades locais.
Matéria recebida número 87/2024, ofício do comandante da Estação de Bombeiros de Bitinga, número 9GB006/320/24. Agradecimento ao vereador Dr. Fernando Inácio e à doutora Isabela Garcia Inácio.
Moção número 76/2024, vereador Célio Orestão, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Corrêa, em virtude do passamento da senhora Madalena Olímpia de Jesus, Benedito Corrêa, externando condolências à família enlutada.
Moção número 77/2024, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar à família Santos, em razão do falecimento do senhor Antônio Rufino dos Santos.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 83/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da senhora prefeita municipal, através do setor competente, sobre providências a serem tomadas quanto ao enorme buraco existente na rua Santa Luzia, sem saída, no bairro São Judas, com os seguintes questionamentos. Primeiro, já foi realizada uma vistoria no local? Caso afirmativo, quais medidas serão tomadas para resolver esse problema? E segundo, em caso negativo, quando o setor competente irá até o local para tomar as providências necessárias, uma vez que cada dia está se deteriorando e tornando o buraco ainda maior?
O requerimento de número 83/24 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite ao senhor presidente e demais vereadores desta mesa, assim como também os demais vereadores desta casa, aos servidores, ao público presente aqui no plenário e também pelas redes sociais que nos acompanham na sessão legislativa. Mais uma vez, vamos iniciar a nossa sessão com proposituras ligadas à zeladoria do município, que, lamentavelmente, encontra-se num descaso e num abandono, e não está sendo diferente neste local, onde o buraco, né, que é mais embaixo, e que se formou aqui neste local está com muita água parada e um mau cheiro muito forte. É uma das coisas que, lamentavelmente, os moradores procuram por esta vereadora e dizem sobre a questão dos transtornos que vem causando pelo próprio mau cheiro da água parada e também da questão da proliferação do mosquito transmissor da dengue. Mais do que isso, a própria infiltração, que está muito grave no local, e o acúmulo de lixo, que vem aumentando a cada dia, se faz necessário que as providências sejam tomadas em caráter de urgência. Por isso que eu peço a providência, senhor presidente, e o acolhimento de todos. Obrigada.
O requerimento de número 83/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 83/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 83/24 foi aprovado.
Requerimento 84/2024, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Requer ao Executivo e à Secretaria de Esportes a realização de melhorias a serem feitas na quadra do Paineiras 1 para consertar as traves, colocar rede de segurança nova e arrumar aí o alambrado do entorno da quadra para evitar que as bolas saiam de dentro da quadra e ainda consertar o quadro de energia que se encontra aberto. Com o seguinte questionamento: quando o setor responsável da Prefeitura Municipal tomará providências para a solução do problema da quadra do Paineiras 1? Para consertar aí as traves, colocar rede de segurança nova para evitar que as bolas saiam de dentro da quadra e consertar aí o quadro de energia que se encontra aberto.
Como o requerimento de número 84/24 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento de número 84/2024 da autoria do vereador Ricardo Prado em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nesse final de semana, fui comunicado por vários desportistas, amantes do futsal, que desfrutam da quadra do Jardim Paineiras 1, no qual eu também pratico esportes aos finais de semana também, mas nesse final de semana eu não fui. E fui comunicado da situação que se encontra as traves da referida quadra do Paineiras 1, como também as redes que ficam atrás dos gols para proteger as bolas para que não caiam ou nas casas ou até mesmo acerte carros ou pessoas que estejam passando pelas ruas. Mas chegando lá me deparei com mais situações preocupantes e graves. Como estamos vendo através das fotos, estamos vendo que as traves estão quebradas, vemos que as traves estão na parte de cima amarrada com arame. Pude presenciar as traves, todas elas balançando e correndo um grande risco dessas traves caírem em cima de alguma pessoa que estiver desfrutando ou praticando esporte nesse local. É sabido que na quadra do Paineiras é muito utilizada essa quadra por crianças, por adolescentes, por adultos, que estão correndo um grande risco de acontecer um grande acidente envolvendo essas traves que estão fracas, não estão firmes, estão correndo o risco de cair. Além disso, me deparei também com a caixa de energia que existe, que é a caixa que alimenta a iluminação da quadra, estava aberta, com os fios expostos, correndo o risco né, de alguma criança, alguém ir até esse local e ser eletrocutado. Vemos também outras necessidades, outras benfeitorias que necessitam ser feitas na quadra do Paineira Azul, como também arrumar os alambrados, que estão muito estourados, a parte do alambrado, como já mencionei, as redes que protegem, a rede de proteção que faz com que as bolas não caiam na rua ou nas casas, como também temos a tabela de basquete, que estão sem usar os aros. Ou seja, infelizmente, a quadra do Paineiras 1 está num estado que deplorável a situação que se encontra no momento. Então estamos, né, fazendo esse requerimento direcionado ao Executivo, à Secretaria de Esportes, para que tomem providências a respeito dessa situação. Como disse já no início da minha fala, pessoas estão correndo o risco de essa trave cair em cima de pessoas, de adultos, de crianças, de adolescentes, e causar danos graves, acidentes graves às pessoas. Isso é muito sério. E o que a gente vê, que fica mais assim, chocado, que as traves, como eu disse, elas estão balançando. O que se torna, a gente fica mais chocado ver que essas traves estão amarradas com arame, para que elas se continuem firmes, né, e de pé ainda. Então pedimos providências, acredito eu que esses arames não foram amarrados, né, por alguém da secretaria, espero eu que não seja, mas sim por alguém que ama o esporte e quer praticar o esporte, e para poder praticar o esporte, amarrou o arame na trave, amarrou a trave, né, para poder praticar o seu futebol, né, o seu futebol de salão. Então pedimos providências urgentes, né, sobre essa questão. Volto a repetir, pessoas estão correndo risco de se machucarem. Essa quadra também é muito utilizada por crianças. Temos alguns projetos sociais que acontecem nessa quadra, com crianças pequenas. Crianças de 5, 6 anos, 7, 8. Ou seja, é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Então pedimos providências urgentes, principalmente na questão das traves e da questão da parte elétrica, também que não fique tão exposta da maneira que está. Como disse, né, é uma quadra que é muito utilizada e que precisa da manutenção frequentemente para que as pessoas possam fazer a prática do esporte. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda em discussão.
Uma palavra, vereador?
Sim.
Primeiro, boa noite a todos os colegas, a todos que nos acompanham. Eu não sei exatamente se foi 2021, começo de 22, mas eu trouxe aqui um requerimento solicitando providências quanto a essa quadra, porque o meu sobrinho, né, foi acometido de um acidente grave lá, onde essa trave caiu na cabeça dele, deixando a minha família em pânico na época, porque foi um acidente gravíssimo, que não teve sequer um acompanhamento por alguém do executivo naquela época, né? Então você vê há quanto tempo essa quadra está a Deus dará lá, né? E com um depoimento e com um requerimento aqui colocado nessa casa, com fotos e tudo, de um acidente já que aconteceu nesse local. Então a gente pede realmente, né, que seja dada atenção devido a esse local, um local onde é frequentado por muitas crianças. O meu sobrinho, graças a Deus, sobreviveu, né? Mas foi algo que mexeu com a gente, teve que fazer vários tratamentos por muito tempo, e vai precisar sofrer acidente outra criança. Então, Ricardo, parabéns pelo requerimento, e a gente pede atenção, né? Porque há tanto tempo atrás já aconteceu um acidente, agora será que vão esperar acontecer algo pior? Obrigada.
E é importante, não sei se a secretaria possui, mas é importante que a secretaria comece a repensar também a questão de ter traves de reserva. Porque se porventura se quebra uma trave, como aconteceu e está acontecendo lá na quadra, né, do Paineiras 1, que tenham traves de reserva que possa substituir. Se não dá tempo, né, de arrumar a trave por decorrência, né, de muito trabalho que porventura possa ter, que substitua, que é algo prático, fácil, né, e que não faça com que pessoas corram o risco de vida. Então é isso, né, essas providências que nós pedimos, né, ao Executivo e também à Secretaria de Esportes.
Obrigada, presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Desculpa, Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 84/2024 foi aprovado.
Requerimento número 85/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prass, Célia Lestão, José Nilson Viana. Requer a total limpeza do entorno da rodoviária e do futuro teatro municipal e a realização do serviço de poda de árvores, roçagem dos matos, limpeza das calçadas e bancos da rodoviária e troca de lâmpadas queimadas. Com os seguintes questionamentos. Quando o setor responsável pela Prefeitura Municipal tomará providências necessárias para a solução do problema no que tange a total limpeza e revitalização do entorno da rodoviária e do futuro teatro, que está causando enormes transtornos aos seus usuários, que reclamam do mato alto, árvores sem podas e falta de iluminação, que traz insegurança no local?
Como requerimento de número 85 também da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 85/2024, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Agora, venho através desse requerimento, fui chamado também, né, por algumas pessoas, né, por alguns conhecidos, depois, no outro dia, por alguns lojistas, para que a gente pudesse dar uma volta ali, dar uma olhada de como está a situação ao entorno da rodoviária e também, né, do futuro teatro municipal no qual está sendo ali construído. E me deparei, não só eu, mas todos que passam ali frequentemente, se deparam com a situação, né, do mato alto. Nós vemos as calçadas da rodoviária, né, com bastante sujeira, de fezes, né, de pássaros. Vemos também os bancos que existem ali, que são utilizados para que as pessoas possam descansar, sentar. Não tem condição nenhuma, além do mau cheiro que é visível. Só você tá passando por ali, você percebe-se, né, o mau cheiro que existe no local. Vemos também árvores muito grandes que há muito tempo não recebem uma poda. Abaixar um pouquinho essas árvores para poder dar mais claridade, principalmente à noite. Vemos situações que sabemos que ali também a rodoviária é um local onde recebemos turistas, onde recebemos passageiros, né, de outras cidades para o embarque e desembarque. Como também, né, pessoas da própria cidade que muitas vezes passam nesse local e se deparam com as situações que se encontram no momento, tanto ao entorno da rodoviária, como também do Teatro Municipal. Então pedimos, né, providências ao Executivo, às secretarias responsáveis, para que resolvam essa situação, pois sabemos que também ao sábado temos, né, os feirantes, a feirinha do artesanato, aqueles que colocam, né, procuram ganhar o seu sustento, o seu ganha-pão no final de semana, ao sábado, vendendo, né, a sua produção, e muitas vezes estão perto desse local, onde infelizmente está com aparência muito desagradável. Não somente para as pessoas que moram em Bitinga, mas também para aquelas pessoas que visitam a nossa cidade. Os ônibus que param ali, os carros de passeio que param ali, pessoas que vêm, né, com os ônibus, né, de rodovia. Então, ou seja, é muito sério também. É outra situação que precisa ser tomada providências. Pois queira sim ou queira não, também a nossa rodoviária é um cartão postal. O futuro teatro também será um cartão postal da nossa cidade. Infelizmente, no momento, se encontra nessa situação. Com mato alto, árvores grandes que precisam ser podadas, a questão da limpeza, ou seja, várias benfeitorias, além também de lâmpadas que estão queimadas, que precisam ser trocadas, para poder trazer claridade e também tranquilidade pelas pessoas que por ali passam, por ali trafegam no período da noite. É isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão?
Presidente.
Pois não.
Muito obrigada. Primeiramente, muito boa noite a todos, né, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero aqui mencionar que passa a semana, entra a semana, os problemas são recorrentes nas matérias apresentadas por cada vereador. Na semana passada, eu abordei o mesmo assunto sobre o nosso terminal rodoviário e sobre a precariedade que se encontra alguns pontos, mas em especial a necessidade de ampliação dos serviços, né, do banheiro público do local. Agora, nessa semana, o vereador Ricardo Prado traz também não apenas um problema estrutural interno da nossa rodoviária, mas do entorno, em relação aos cuidados básicos daquele ponto da cidade. Então, a gente percebe que as nossas cobranças ao Poder Executivo não são cobranças isoladas. Ela faz parte, né, de uma demanda que passa por todos os vereadores. É uma necessidade coletiva das demandas da cidade e que semana ou outra algum vereador acaba abordando aqui na Câmara Municipal. Então, por isso, eu quero parabenizá-lo e pontuar, né, que este espaço, este local, merece uma atenção especial da Prefeitura.
Requerimento ainda em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Sim.
Vamos considerar que o teatro já é uma, eu diria que é uma saga, né? Porque do período em que ele foi construído até hoje, diversas situações e administrações passaram e a obra permanece ainda conclusa na sua primeira etapa. Mas cabe lembrar esta casa, e eu acredito que os demais vereadores vão se recordar, que nós tivemos em janeiro de 2023 um repasse da ordem de 2.400.000, que à época foi remanejado da ficha da saúde para o teatro e suas obras de conclusão. Passado quase 12 meses, houve agora no final deste ano, né, menos de um ano depois, também uma publicidade de que o governo estadual vai estar repassando 2.700.000 aproximadamente também para a conclusão do local. E é o que nós esperamos, né, para que 2024 nós tenhamos a inauguração desse centro de eventos, que agora não é mais teatro, para que a gente possa realmente ter um local decente para poder ministrar palestras, demais eventos, enfim, na região central da cidade, que eu acho que o objetivo é importante, positivo. No entanto, quando você observa a quantidade de dinheiro que já foi destinado à obra e a situação em que se encontra o local, que é uma questão de desmanzelo, desmanzê-lo, certamente eu acredito que não teremos o centro de eventos ou o teatro entregue até o final deste ano. Era isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento de número 85/2024 foi aprovado.
Requerimento número 86/2024, vereador Aline Sartori. Requerimento de informações a respeito da existência de projetos de asfaltamento da Avenida Walter Piffer, no trecho entre a Vila Maria até a empresa Ascensio, no Jardim Aurora. Sem questionamentos.
O requerimento de número 86/24 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, mais uma vez. Bom, o requerimento é novo, mas o assunto é um dos mais antigos aqui na Câmara Municipal. Eu, desde que fui eleita em 2017, uma das primeiras matérias que eu apresentei foi exatamente sobre a necessidade de atenção para aquela comunidade, para aquele trecho que é tão utilizada diariamente, principalmente nos intervalos, né, dos turnos, pelos trabalhadores das indústrias que lá têm o seu espaço físico. Eu gostaria que essa realidade fosse diferente, mas quando a gente levou essa necessidade, né, para a prefeitura, e dissemos da importância da pavimentação, não é nem recapeamento, é uma pavimentação, porque ali o trecho ainda está, né, uma parte, né, em terra, foi dito que após a retirada da cerca-viva, que tinha, né, e foi, a extensão foi ampliada, e que após a retirada da cerca-viva, o projeto que foi elaborado por partes, parte 1, parte 2, parte 3, esta obra seria concluída. E aí, com toda a sua infraestrutura que fosse necessária, inclusive com iluminação, captação de águas pluviais, mas a realidade é totalmente diferente do que o planejamento que a gente tinha acesso e também o que foi passado na época que eu discutia mais sobre essa questão. O fato é que eu trago novamente este assunto para a Câmara Municipal devido à necessidade, à importância da prefeitura retomar todo esse trabalho e essa agenda em prol a essa pavimentação daquele trecho. Ora, para quem está nos acompanhando agora, só para localizar na cidade, é aquela parte do Jardim Aurora, é a parte dos altos da Vila Maria, que liga a última rua, a IBG, né? A IBG 020, salvo engano, Walter Piffer, que precisa de um trecho urgente, precisa levar essa benfeitoria e essa obra. Nós temos também, que não faz parte aqui do assunto desta noite, mas na próxima sessão já quero abordar, que me veio à cabeça, que também é um trecho crônico e crítico, é no bairro Jardim Taquaral, a rua Ciriaco Salerno. Também a gente sempre toca nesse assunto, aborda a questão, mas parece que o Poder Executivo não escuta o que a gente coloca aqui de prioridade na Câmara Municipal. E, infelizmente, nós estamos encerrando 8 anos de trabalho que pouca coisa foram feitas para essa comunidade, senhor presidente.
O requerimento de número 86/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 86/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 86/24 foi aprovado.
Requerimento número 87/2024, da vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a disponibilidade de testes de Covid da rede pública de saúde no município de Bitinga, com o seguinte questionamento. Há testes de Covid disponíveis para a população na rede pública de saúde desse município? Caso negativo, existe previsão para serem disponibilizados?
O requerimento de número 87/24 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Este requerimento, na verdade, era para a última sessão e, por um problema de protocolo de horário, acabou que entrando para esta noite. Mas eu tive a necessidade de incluir este tema aqui na Câmara, haja vista inúmeros munícipes com suspeita, né, da Covid-19, se dirigir até as unidades de saúde ou até o pronto atendimento. E, infelizmente, não encontraram a disponibilidade do teste de Covid e ter que recorrer à realização de testes particulares. Então, a gente gostaria de entender e de saber qual o planejamento, se existiu alguma compra por parte do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, de quem é a responsabilidade. Uma vez que a pandemia, a gente sabe que ela ficou para trás, o período mais crítico da pandemia. Mas a Covid-19, ela é uma realidade da nossa sociedade e do nosso dia a dia. Então, a importância do Poder Executivo ficar sempre atento nesse assunto, né? Assim como inúmeros outros ligados à saúde. Mas, em especial, para que não falte o teste, para que fique sempre, né, monitorando este estoque, é fundamental para que a nossa população tenha acesso a estes resultados de forma mais rápida e digna, né, senhor presidente?
O requerimento de número 87/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 87/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 87/24 foi aprovado.
Requerimento número 88/2024, vereadora Aline Sartori, requer informações do setor competente com relação ao atraso de pagamento do Programação Jovem do Governo do Estado de São Paulo, referente ao Decreto 56.922/2011, desenvolvido através do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo está havendo atraso no pagamento dessa bolsa do Programação Jovem do Governo do Estado de São Paulo aos jovens que participam do referido programa? Segundo, há previsão quanto ao pagamento do referido programa às famílias dos jovens que participam do referido?
O requerimento de número 88/24 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, presidente. Eu recebi este comunicado de uma das famílias, né, de integrante do jovem que participa deste programa, que é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. É um programa de transferência de renda do governo do Estado de São Paulo, que visa a inclusão desses jovens dentro das atividades que é proposta em vários encontros que eles ali estão reunidos dentro dessa inclusão, dentro do programa, e também o objetivo de fortalecer o vínculo destes jovens de 15 a 24 anos. E eu gostaria de entender o porquê do atraso, né, nessa transferência de renda. Eu não sei se é por conta do governo do Estado de São Paulo, às vezes teve alguma alteração, que é comum, né, na mudança e também transição de governo. Então, para que não exista nenhuma dúvida ou paire qualquer suspeita, né, na cabeça das pessoas que frequentam este espaço. Eu protocolei este requerimento, senhor presidente.
O requerimento de número 88/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 88/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 88/24 foi aprovado.
Requerimento número 89/2024, autoria do vereador Janaína Bastos, requer informações da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga sobre a existência de convênio, contrato firmado com a Ibimagem, diagnósticos por Ibimagem, com os seguintes questionamentos. A Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga possui convênio, contrato com a Ibimagem, diagnóstico por imagem? Em caso afirmativo, enviar cópia do contrato.
O requerimento de número 89/24 está em discussão. Requerimento de número 89/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 89/24 foi aprovado.
Requerimento número 90/2024, vereadores Murilo Bueno, Mara Contando da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações a respeito da reforma e manutenção da quadra do Jardim Paineiras. Com os seguintes questionamentos. Em relação à quadra esportiva do Jardim Paineiras, pergunto, primeiro, há projeto para reforma e manutenção da quadra de esportes do Jardim Paineiras? Segundo, se positivo, enviar o cronograma dos reparos a serem efetuados. Terceiro, se negativo, apontar os motivos.
O requerimento de número 90/24 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Assim como no requerimento que foi lido e discutido mais cedo nessa sessão, eu também recebi reclamações a respeito da situação da quadra poliesportiva no Jardim Paineiras. Eu concordo com tudo que foi dito pelo vereador Ricardo, mas eu gostaria de ir um pouco mais além. A questão dos aparelhos esportivos na nossa cidade está se tornando crônica. E não adianta ir lá fazer manutenção, consertar os aparelhos que estão tão danificados e continuar enxergando aquilo ali como só mais um aparelho que eu tenho que limpar, zelar, vigiar, dar manutenção. É preciso, e passou da hora de enxergar aquele aparelho, enxergar aquele lugar como uma oportunidade de promover de fato uma política pública de verdade. Mas para isso é preciso que haja um programa de gestão dos aparelhos esportivos da nossa cidade. E me parece que não tem isso no município. O esporte precisa voltar ou ter o protagonismo que merece. Isso só vai acontecer com planejamento, com projeto e com investimento. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 90/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 90/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 90/24 foi aprovado.
Requerimento 91/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, requer informação ao Departamento de Obras do Executivo Municipal sobre as obras em andamento na Avenida Wilson Pinheiro. Os seguintes questionamentos. Para que não tenhamos problemas num futuro, não muito distante, é que indaga o Departamento de Obras do Executivo Municipal se é de conhecimento as irregularidades visíveis nas obras existentes na Avenida Wilson Pinheiro.
O requerimento de número 91/24 está em discussão.
É, compreende, presidente?
Sim, vereador.
Bom, boa noite a todos. Bom, eu sou daquela região ali, também conheço muito bem. Antigamente, essa região aí, ela foi, estava abandonada por muitos anos, né? A Vila Maria, acho que nos anos 90, ela deu uma parada no tempo. E depois as coisas começaram a melhorar para aquele lado, região leste da cidade. E mais um bairro provavelmente vai se formar ali, né? E aí alguns moradores me chamaram, porque eles estão lá mais atentos, né? E me chamaram, estive lá no último domingo, da formação, também não tínhamos ali o nome desse bairro, da qual está se formando ali, além do Aurora. E aí eles me chamaram a atenção, me questionaram, eu também não tive respostas, e por isso também do requerimento. A Walter Piff, ela começa ali no Terra São Joaquim, passa pela Vila Maria, depois Jardim Primavera, e o asfalto termina ali no Jardim Aurora, que acredito eu que vai dar prosseguimento. Só que algumas coisas chamaram a atenção, não só dos moradores que me questionaram, como também de mim que estava ali naquele momento. Sobre as guias e sarjetas, né? Eu pude tirar algumas fotos, estão expostas ali, que você vê que elas não permanecem numa linha reta, né? Isso que futuramente pode vir a dar problemas, até por evasão da própria água, das águas pluviais, que também me questionaram sobre as galerias internas também, né? Que a gente não viu por ali. E acidentalmente também, né? A gente pôde presenciar ali naquele momento animais soltos, né? Pela via, né? Que provavelmente poderia passar até para o Jardim Aurora, que já compete ao asfalto. Então, mas é um questionamento, né? Sobre as estruturas do novo bairro, para que, como eu disse na pergunta, para que não venha ter problemas futuros, né? Que seja corrigido algo, se caso, né, não foi, né? E esclarecimentos aí do Departamento de Obras, então, para que sane não só as minhas dúvidas, mas também dos moradores, principalmente do Jardim Aurora, que me chamaram, que estão ali perto, estão sempre vendo, né? O pessoal do Primavera também, né? Que estão ali perto, estão sempre vendo a movimentação ali. Só isso, presidente.
O requerimento de número 91/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 91/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 91/24 foi aprovado.
Requerimento número 92/2024, vereadores Daniela Branco de Rosa, Aline Sartori, Janaína Bastos, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações do Poder Executivo e providências a respeito do áudio sobre a conversa entre munícipe e o diretor da autarquia SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga, em relação às supostas situações dentro do próprio SAE e na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, com o seguinte questionamento. Qual a ligação entre o cidadão Paulo Rodrigues de Souza e o Poder Público a ponto de afirmar numa conversa com um funcionário público sobre supostas situações e esquemas no próprio SAAI Santa Casa?
O requerimento de número 92/24 está em discussão. Requerimento de número 92/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 92/24 foi aprovado.
Requerimento 93/2024, autoria do vereador José Nilson Viana, requer informação ao posto da Companhia Paulista de Força e Luz, de Bitinga, sobre a possibilidade de realizar a manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua 2, no bairro Jardins, com o seguinte questionamento. Quando a Companhia Paulista de Força e Luz realizará a troca das lâmpadas queimadas e todo o serviço necessário para restabelecer a devida iluminação pública na Rua 2, no bairro Jardins?
O requerimento de número 93/24 está em discussão.
Com a palavra?
Sim, vereador.
Boa noite aos nobres colegas vereador e vereadoras, pessoal presente, mídia social. Então, fui questionado, não só por um morador, mas bastante gente, sobre as lâmpadas, que não só nesse local, mas em todo local está um breu, tudo apagado. E a gente cobra, mas a gente não consegue resolver. Então, peço os nobres colegas que nos ajudem com votação para que a gente possa conseguir fazer algo, né? E que a CPFL tenha a consciência e que os moradores pagam suas contas e precisa dessa luz, que ela venha a respeitar um pouco mais os moradores, né? Que a CPFL tome consciência disso e que realmente tome uma atitude, que a gente somos cobrados e a gente cobre e nada é feito. Né? É isso, presidente, que tenha respeito pela população.
O requerimento de número 93/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 93/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 93/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção número 67/2024, vereadora Janaína Bastos. Moção de aplauso à Dicatex Aviamentos pela inauguração da loja em Bitinga, que aconteceu no dia 6 de março de 2024, desejando aos proprietários e equipe todo sucesso em nosso município.
A moção de número 67/24 está em discussão. Moção de número 67/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 67/24 foi aprovada.
Moção número 71/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos empresários Renato Magnoller, Dias e Moisés Cruz, proprietários da ABC da Construção, recém-inaugurado em Bitinga, especialista em acabamentos, que leva requinte e inovação às construções, desejando-lhes sucesso.
A moção de número 71/24 está em discussão.
Bom, para lá, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom, a ABC da Construção chegou em Bitinga no último dia 29 de fevereiro desse ano, 2024. O maior especialista em acabamentos do Brasil escolheu o nosso município para abrir as suas portas, para bem atender os munícipes de toda a região. São mais de 25 mil produtos das melhores marcas, com equipe de especialistas, para bem orientar e indicar de forma exata os materiais mais adequados para ambiente, desejando aí, mostrando, né, zelo pelo profissionalismo do seu atendimento. Então, parabéns aí ao Moisés, ao Renato, pelo grande empreendimento, que Deus abençoe nessa empreitada.
A moção de número 71/24 ainda está em discussão. Moção de número 71/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 71/24 foi aprovada.
Moção número 72/2024, autoria dos vereadores Célio Aristão, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos proprietários da academia Prime Form Fit, Rony Campos Souza e Cristiane Monteiro, e os colaboradores pela inauguração em 10 de fevereiro de 2024, desejando-lhes muito sucesso nessa nova jornada.
A moção de número 72/24 está em discussão.
É, comprar, presidente.
Sim, vereador.
Bom, mais uma vez, parabenizando não só o Rony, também como a Cristiane, por esse grande empreendimento. Ibitinga é uma cidade que inova cada vez, né, em cada inauguração. O mundo fitness hoje ele tem um auge muito grande. As pessoas, quando no começo as pessoas buscavam mais a parte estética, mas hoje é qualidade de vida. Tanto é que uma visita médica, a primeira coisa que o médico pergunta se você pratica atividade física. E Ibitinga tem campo para isso, né? Então, mais uma vez, o Rony inovou, né, trazendo uma grande estrutura para a nossa cidade, que comporta, né, até porque tem público para isso. E a gente, como praticante também da atividade física, a gente fica até lisonjeado de poder homenagear esse grande empreendimento. Também estive lá presente no dia da inauguração, então abraçando não só ele, quanto a Cristiane também, então desejando sucesso, né, e graças a Deus os negócios estão indo bem, né, eu vejo sempre um movimento intenso, tenho conversado com ele também, desejando sucesso nessa empreitada. Obrigado, presidente.
A moção de número 72/24 ainda está em discussão. Moção de número 72/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 72/24 foi aprovada.
Moção número 74/2024, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à ETEC, Escola Técnica Estadual, vereador e vice-prefeito Sérgio da Fonseca, pela inauguração das novas salas e laboratórios do município de Ibitinga.
Como a moção de número 74/24 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 74/2024 da autoria do vereador Ricardo Prado em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 74/2024 foi aprovada.
Toda matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadoras e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre? Vereador Murilo. Mais algum vereador? Alguma vereadora? Então, fazendo, né, o uso da palavra, somente, né, um inscrito dessa noite, o vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário e também através das mídias sociais. Presidente, eu tinha preparado um requerimento de informações, mas acabou não entrando na pauta de hoje. Eu vou aproveitar para registrar aqui. Eu fiz um requerimento para a Secretaria de Trânsito em outubro de 2023, solicitando o reforço na sinalização de solo de fronte ao Lar São Vicente de Paula. Eu gostaria de ler aqui a resposta que foi enviada pela Secretaria de Trânsito. Os vereadores Marco Fonseca, Murilo Bueno e Richard Rosa indagaram sobre o reforço das pinturas de solo de fronte ao Lar São Vicente de Paula. O setor de trânsito fará o trabalho logo no início da última semana do mês de outubro. Essa foi a resposta. Nós estamos em março de 2024 e até agora não foi realizado o serviço. Já se passaram 5 meses da solicitação e não tivemos a execução do serviço. Eu entrei em contato com o secretário da pasta há cerca de 3 semanas e até o momento a solicitação continua em aberto. Isso é realmente frustrante, porque eu não estou pedindo nenhum serviço de alto custo, nenhum serviço que exija grande esforço. O LAR precisa disso, frequentemente, quase que diariamente, passam por ali ambulância ou veículos que estão transportando os idosos e necessita dessa sinalização. Existem duas hipóteses que podem justificar o que eu chego à conclusão de que pode estar acontecendo para esse requerimento simples não ter sido atendido até agora, mais de 5 meses depois. A primeira delas, ou uma dessas hipóteses, pode ser porque não querem fazer, é um requerimento que foi assinado por vereadores de oposição, vereadores que podem ter feito uma crítica anterior, então não vamos atender. Eu acredito que não seja isso, eu quero acreditar que não seja isso. E a outra hipótese, presidente, é que por algum motivo não foi feito, não puderam realizar o serviço. Mas se a segunda hipótese é a verdadeira, o que chama a atenção é a absoluta falta de comunicação, de capacidade de diálogo, a absoluta inabilidade para um diálogo entre o executivo e essa casa. Porque é tão simples chamar o vereador, explicar, olha, não, por menos crível que seja, mas vamos admitir essa hipótese. É só chamar o vereador, explicar, olha, não conseguimos fazer, temos outras prioridades no momento, ou não temos verba suficiente, embora se trata de apenas uma pintura de solo, mas não temos a verba no momento. Enfim, é só chamar, conversar, dialogar, a gente entende, a gente compreende, porque eu sou cobrado por conta disso. E eu vou passar essa resposta a quem nos enviou a solicitação. Agora, o que eu não aceito, e eu prefiro que não seja assim, é responder que vai realizar o serviço ali em menos de uma semana, como é o caso aqui, e não fazer o serviço. Porque quem cai no descrédito é o vereador, porque eu vou passar essa situação para as pessoas ou para a instituição que nos cobrou e cria-se uma expectativa de que vai ser realizado. Aí passa 5 meses e até agora nada. E não tem uma resposta, não tem um diálogo. E, infelizmente, essa conduta tem se refletido nos demais segmentos, nos demais departamentos da administração, do executivo. Tem secretário, tem gestor que acaba bloqueando o vereador, achando que isso é uma solução, que isso é uma saída. Não só um vereador, vários vereadores. Então é lamentável que essa conduta continue acontecendo no 8º ano de mandato, no 4º ano de legislatura. Eu vou reiterar, aliás, eu vou apresentar o requerimento na semana que vem. Eu espero que ao longo dessa semana a gente consiga resolver essa simples situação e a gente não tenha que voltar a discutir isso aqui na semana que vem. Obrigado, presidente.
Uma parte, vereador Murilo.
Claro.
Sobre a questão do trânsito, boa noite a todos, primeiramente, boa noite aos membros da Câmara, da mesa diretora, público que nos acompanha também no plenário e através das redes sociais. Já chegou em mim a informação de que o cidadão comum, por si só, ele acaba pintando, fazendo esse trabalho que é da Secretaria de Trânsito, por conta, porque cansa de pedir, pede para o vereador, pede na própria secretaria, não é atendido, o morador vai lá, ele mesmo pinta por conta. Olha o ponto que está chegando Ibitinga, o ponto que está a questão do trânsito, principalmente na nossa cidade. Então, está chegando nesse ponto do cidadão fazer por conta esse tipo de demarcação, de pintura no solo com relação ao trânsito. E com relação também a esse diálogo, que claro que falta, haja vista que a gente não vê ninguém da administração acompanhando a Câmara, certo? Vamos pensar que lá no outro mandato, né, estava eu, a vereadora Aline, o vereador Marco, tinha, né, secretário de governo, quase que toda a sessão fazia parte aqui das sessões, do plenário, ouvia o vereador, trocava ideia durante os projetos de urgência, principalmente. Mas hoje não se vê mais nada. A impressão que se tem é que realmente que a prefeitura usa a Câmara para passar projeto dela. Mais nada. Não atende vereador, haja vista que, gente, um gestor bloquear num canal, uma ferramenta de conversa, o vereador, isso para mim chegou no ápice da covardia, porque a pessoa é covarde, porque quem não atende um vereador, pelo menos para conversar, não estou dizendo em relação a atender não a demanda do cidadão e do vereador, mas estou dizendo em relação à conversa, não serve para estar onde está, porque o secretário, o gestor, que não ouve o vereador, ele não está ouvindo o povo, presidente. Porque nós somos aqui representantes legítimos da população de Bitinga. Então, quando um secretário que foi colocado lá pela prefeita, não foi eleito pelo povo, ele tem a obrigação de atender, principalmente, ou no mínimo, conversar com o vereador. Agora, quando ele te bloqueia numa ferramenta importante como essa daqui que a gente tem hoje, que facilita muito, eu acho que essa pessoa não serve para estar lá. Porque ela não está lá disposta a ouvir ou resolver o problema da população. Porque a gente pede não é para nós, é para o povo. Quando a gente cobra alguma coisa, não é porque nós queremos, é porque a população precisa e vê no vereador uma esperança de solução, de resolver aquele problema da comunidade, do seu bairro, da sua rua. Então é inadmissível. Eu estou assim, para não falar alguma coisa pior aqui com relação a essa situação. Porque eu nunca vi isso, eu estou aqui desde 2009, que eu acompanho diretamente essa questão Câmara-Prefeitura, eu nunca vi isso, nunca vi. Então, para mim, essa pessoa não serve para estar onde está. E um dos principais cargos da administração pública, presidente. Obrigado.
Como não temos, né, mais nenhum vereador...
Eu, presidente, por gentileza...
Desculpa, desculpa,
vereador. É que eu usei uma parte da fala desculpa, do vereador Murilo.
Desculpa, por gentileza.
É que eu me empolguei, presidente.
Por gentileza.
É que eu fico tão... que a gente acaba se exaltando um pouco. Mas para falar, não deu tempo de entrar o requerimento nessa sessão sobre uma lei que tem aqui em Bitinga, da fila única da Secretaria de Educação, que foi... feita por essa casa. Inclusive, eu sou um dos autores dessa lei da fila única, das crianças que ficam na espera de uma vaga na creche, numa vaga na escola, né? Então, existe essa lei aqui em Bitinga. As informações que têm chegado é que não está sendo cumprido. Então, o requerimento que eu vou fazer para a semana que vem, que nós vamos fazer, é... questionando se essa lei tem sido cumprida pela Secretaria de Educação, se estão seguindo essa fila dos alunos, porque os pais esperam, não é verdade? Se ele entrou na fila ali esperando uma vaga, esse pai está esperando que o filho dele uma hora seja chamado, né? E infelizmente, presidente, a informação que chega para esse vereador é de que tem até vereador que vai lá pedir para cortar vaga, cortar fila, para encaixar um, encaixar outro. E isso, vamos ser sinceros, é inadmissível também, porque a gente também tem que fazer a nossa parte aqui dentro, né? Porque as leis são criadas aqui dentro, então a gente também tem que cumprir, né? Então o requerimento será feito na próxima semana, mas como não deu tempo, eu quis falar nesse momento, porque existe a lei e lei não se discute, lei se cumpre, né? Então todo mundo tem que cumprir, mas a gente precisa saber também se a Secretaria de Educação tem cumprido com relação a essa fila única e também se ela tem dado divulgação, publicidade nessa lista para que os pais saibam onde está a colocação do seu filho. Obrigado, presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador e vereadora inscrita para uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente.
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar, né, o pedido, né, do vereador Célio para votação, né, juntamente com os demais vereadores e vereadoras. a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique, né, novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos agora para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, da primeira, né, redação final, né, dessa noite.
Redação final do projeto de lei complementar número 24/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 025/2023, que dispõe sobre regulamentação do funcionamento e exploração comercial de áreas de lazer no perímetro urbano do município de Bitinga e da outras providências.
Então vamos para a discussão da redação final do PLC de número 24/23. Redação final em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
A redação final do PLC de número 24/23 foi aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária número 202/2023, vereadora Janaína Bastos. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o campeonato de motocross e velocross de Bitinga, a ser realizado anualmente na segunda quinzena do mês de setembro.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO de número 202/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
A redação final do PLO de número 202/23 foi aprovada. Como não temos mais matéria da ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da explicação pessoal? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da palavra na explicação pessoal, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a referida sessão dessa noite. Lembrando, né, os nossos recados, temos no dia de amanhã, dia 13, na quarta-feira, às 19 horas, aqui no Salão do Júri do Fórum de Bitinga, audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para discussão do seguinte projeto e assunto: Projeto de número 22/24, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinados à manutenção do setor de ensino fundamental e das outras providências. Então, todos, né, os vereadores estão convidados, convocados, e também toda a população de Bitinga a participar da audiência pública amanhã, às 19 horas, aqui mesmo no Salão do Júri da Comarca de Bitinga. Temos um convite também, né, a todos os vereadores, que nessa próxima sexta-feira, dia 15, às 10h30 da manhã, no CREAS, é um convite, né? O CREAS de Bitinga vem, através deste, convidar para a reunião intersetorial para tratar da organização da campanha do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, essa reunião está aberta a todos os vereadores e também, né, a toda a população. Nessa sexta-feira, dia 15, às 10h30 da manhã, lá no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, que fica, né, ali na Avenida Dom Pedro II, número 915, Centro. Lembrando também que temos os aniversariantes da semana. Dia 13, né, amanhã, temos aí o servidor Júnior, que estará completando mais o dia de vida. E também no próximo dia 18, a vereadora Daniela, que estará também completando aí mais um dia de vida. E lembrando, né, convocando... convocando a todos os vereadores, vereadoras, né, e também a toda a população, a todos que se fazem presente no nosso plenário, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 19 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo no plenário do fórum. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.